DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha o Guilherme Correia da Silva, agora com as notícias. Os militares da Nigéria dizem saber onde estão as mais de 200 raparigas raptadas pelo grupo radical Boko Haram, mas os militares descartam o uso da força para libertar as jovens. Isso poderia fazer com que elas fossem mortas, segundo Alex Badé, o chefe da Força Aérea Nigeriana. As raparigas foram raptadas há mais de um mês numa escola da localidade de Chibok, no nordeste da Nigéria. O Boko Haram ameaçou vendê-las caso as autoridades não libertarem membros do grupo que estão presos. A Sierra Leoa confirmou a primeira morte provocada pelo vírus Ébola. Suspeita-se que outras 3 pessoas tenham também morrido por causa do vírus. As autoridades da Sierra Leoa dizem que, ao todo, 11 pessoas com diarreias severas e vómitos deram entrada num centro de saúde numa zona que faz fronteira com a Guiné-Conakry. A Sierra Leoa restringiu as viagens em algumas áreas para evitar mais vítimas. Na Guiné-Bissau, o PAIGC reúne-se a partir de hoje. O partido vai debater os critérios de formação do governo e da mesa da Assembleia Nacional Popular. Uma das questões a ser discutida será o princípio da inclusão na formação do governo. Segundo o líder do PAIGC e próximo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, citado pela agência de notícias Lusa, o PAIGC foi o partido mais votado nas eleições legislativas de 13 de abril. O candidato apoiado pelo partido às eleições presidenciais, José Mário Vaz, venceu a segunda volta a 18 de maio. Em Moçambique, o governo fez um novo convite ao líder da Renamo, Afonso Vilhacama, para se reunir em Maputo com o presidente Abrando Gabuza. O governo oferece-se para pagar os encargos da deslocação de Vilhacama a Maputo, disse José Pacheco, chefe da delegação governamental nas negociações com a Renamo. As negociações estão de novo num impasse. A Renamo exige paridade nas Forças Armadas e na polícia. O governo rejeita. Os eleitores egípcios são chamados pelo segundo dia consecutivo às urnas para escolher um novo presidente. Hoje é o último dia da votação. O grande favorito à presidência egípcia é o ex-chefe militar Abdel Fattah al-Sisi. A Irmandade Muçulmana, de que faz parte o presidente egípcio deposto, Mohamed Morsi, está a boicotar a votação. É um tema que desenvolvemos a seguir no Jornal da Manhã. O presidente francês François Hollande diz que é preciso reformar a União Europeia. É preciso também que a União reduza o seu poder, segundo o presidente francês. Hollande comentou assim os resultados das eleições europeias, em que os partidos de extrema-direita e eurocéticos ganharam terreno. Em França, o partido mais votado foi a Frente Nacional Anti-União Europeia e Anti-Imigração. O partido de François Hollande ficou em terceiro lugar. Por sua vez, a chanceler alemã Angela Merkel considerou lamentáveis os ganhos dos eurocéticos na União Europeia. Merkel disse que é preciso apostar na economia. Petro Poroshenko, que foi eleito como novo presidente ucraniano, diz que é preciso falar com a Rússia para que haja estabilidade no leste da Ucrânia. Poroshenko afirma que a paz no país é a sua prioridade principal, mas garantiu que irá continuar com a ofensiva militar e torná-la mais eficiente. Entretanto, em Donetsk continuam os combates entre as tropas ucranianas e os separatistas pró-russos. Os militares lançaram um ataque aéreo contra os separatistas para os expulsarem de um aeroporto na cidade. O Papa Francisco disse que o abuso sexual de crianças por sacerdotes é um crime comparável a uma missa satânica. O Papa disse que terá tolerância zero para quem, na Igreja Católica, abusar sexualmente de crianças. Francisco marcou para o mês que vem o encontro no Vaticano com um grupo de vítimas de abuso sexual. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Muitas perguntas, poucas respostas. Angolanos continuam à espera da verdade sobre o 27 de maio de 1977.
O que nós gostaríamos é que houvesse alguma atividade concreta para explicar por que houve essa chacina.
Neste Jornal da Manhã, falamos ainda sobre o primeiro dia das presidenciais no Egito. Damos também um salto a Lisboa para falar sobre a Mostra de Cinema e Cultura Africana, África Mostra-se. Fique connosco. Quase 40 anos depois, ainda há muitas perguntas por responder sobre o que se passou realmente em Angola a partir de 27 de maio de 1977. As autoridades angolanas disseram que nessa data houve uma tentativa de golpe de Estado contra o então presidente Agostinho Neto. A seguir, milhares de angolanos foram torturados e assassinados. Não há números exatos. Os familiares das vítimas pedem respostas que expliquem o que aconteceu, mas as respostas não chegam. Anselmo Vieira.
Foi a 27 de maio de 1977 que Angola viu e assistiu a uma tragédia sem igual na sua história. Embora não se saiba o número real de pessoas mortas, são estimadas em mais de 30 mil pessoas. Muitas delas foram acusadas de intentarem um golpe à liderança do Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, que na altura era dirigido por António Agostinho Neto. Aos alegados rebeldes foi dado o rótulo de fracionistas. Passados vários anos, a verdadeira história parece ainda não ter sido revelada. Muitos que perderam os seus entes queridos ainda esperam explicações sobre o que aconteceu. Até hoje, famílias inteiras aguardam a possibilidade de sepultar os seus entes queridos de forma digna. O professor Domingos Fingo, de 52 anos, é um dos velhos angolanos que perdeu um dos membros da sua família. Natural de Cabinda, Fingo se emociona ao lembrar o seu irmão mais velho.
Nós sabemos que houve uma morte extrema, de forma inocente, muita gente foi caluniada, muita gente foi, enfim, inclusive até eu que estou aqui a falar, perdi um irmão. O que nós gostaríamos de fazer é que houvesse alguma atividade concreta para explicar o que efetivamente aconteceu, por que houve essa chacina.
O Movimento Popular de Libertação, MPLA, se nega a falar sobre o assunto. Apesar de passarem 36 anos, as marcas na cidade de Lubango, capital da província da Huila, no sul de Angola, são indeléveis, como narra José Ngaleka, um dos vários órfãos deste acontecimento. Ela lembra que algumas pessoas foram chamadas do exterior, onde se encontravam a estudar para serem mortas.
As pessoas saíam às vezes à noite, outras vezes à luz do dia, e eram como que apagadas da história, e indo para o buraco da fenda. A perseguição que se decretou se estendeu por todo o território, e não só. Lembro-me que houve até pessoas que foram mandadas vir de fora do país, pessoas que estiveram em gozo de bolsa de estudo, foram mandadas do estrangeiro, tiveram ordens expressas para que retornassem ao país, para que fossem mortas, simplesmente.
O advogado da profissão, António Filipe, diz que
muitas famílias ficaram destituídas dos seus membros, não é? E até hoje, muito boa gente busca a justiça, pelo menos as certidões de óbito, para que, de facto, se assuma a culpa daqueles que realmente naquele dia fizeram um genocídio. São milhares de angolanos que pereceram, e até de forma injusta. Tinha que haver alguma sensibilidade no sentido de haver uma conversa, já que foi uma reivindicação pacífica.
António Filipe diz que não existem motivos para o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, se manter calado, e desafia o presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, e outros integrantes do MPLA a esclarecerem a situação. O atual chefe de Estado angolano, na época, encabeçou a comissão denominada de Lágrimas, que tinha a missão de clarificar o assunto aos angolanos. O número de pessoas mortas nesta chacina também é possível ser avançado, segundo advoga Filipe.
Não há motivos de continuar-se a escamotear a verdade, porque acredito que as pessoas que cometeram as atrocidades ainda estão vivas, e há toda uma necessidade de, né, do MPLA não só assumir a culpa, também apresentar dados de quantas pessoas realmente morreram. Uma dessas pessoas é o próprio Presidente da República e outros, né, e há toda uma necessidade de se imbuírem de alguma coragem e virem dizer o que é que realmente se passou e como resolver a questão.
O arcebispo emérito da Arquidiocese do Ambo, Dom Francisco Vite, apela à pacificação dos angolanos.
Angola precisa de aprender a crítica construtiva. Mas, na verdade, não louvar o mal só porque é praticado por alguém que está lá. O bem é sempre bem e merece louvor, seja por aqueles que estão no poder ou por aqueles que estão na oposição. Este é o espírito que há de levantar a Angola e torná-la grande.
Da Uila para DW, Anselmo Vieira.
Esta manhã perguntamos-lhe, acha que devia ser criada uma comissão de verdade e reconciliação para descobrir o que se passou realmente em Angola no 27 de maio de 1977? Tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A economia da China já não cresce tanto como noutros tempos. No primeiro trimestre, a economia chinesa cresceu 7,4%, um valor que fica aquém dos crescimentos de dois dígitos do passado. A China é o maior comprador de petróleo angolano, por isso quisemos saber se esta desaceleração da economia chinesa também terá impactos em Angola. A Cristiane Vieira Teixeira falou com Ana Cristina Alves, que é professora na Universidade Tecnológica Nanyang, na Singapura. Começámos por perguntar se as relações comerciais entre a China e Angola poderão desacelerar.
Eu penso que, na prática, nós não veremos isso acontecer nos próximos anos. Todas as previsões em termos de demanda de petróleo da China apontam no sentido que o consumo de petróleo na China tenderá a subir nos próximos 15 anos. Essa desaceleração económica na China não implicará, no imediato, uma diminuição das importações de petróleo, porque a China continuará a necessitar desse mesmo petróleo para sustentar o crescimento económico.
Considerando que Angola não é o único fornecedor de petróleo da China, qual seria o ponto forte de Angola nessa relação comercial bilateral?
Continuará a importar petróleo de Angola. Angola é a segunda maior fonte de petróleo da China, a seguir à Arábia Saudita. E é um parceiro que tem sido muito consistente. Começaram a exportar o petróleo para a China no final da década de 90 até hoje. Não houve aqui nenhuma interrupção e tem havido um aumento significativo, principalmente desde 2005. Que num cenário onde a China tenha que considerar diminuir assim a importação de petróleo, irá obviamente diminuir a importação de países que não têm sustentabilidade.
Num caso que contraria as suas expectativas e em que se verifica a efetiva diminuição das relações comerciais entre os dois países, nomeadamente a queda na exportação do petróleo angolano para a China, quais serão os impactos para Angola?
Dependerá do preço do petróleo. Se o preço do petróleo se manter alto ou subir, a diminuição das importações chinesas não afetará tanto Angola. Mas prevê-se que, se houver uma diminuição da demanda chinesa de petróleo, o preço do petróleo vá diminuir, uma vez que a China é o maior consumidor mundial de petróleo.
E como Angola poderia minimizar esses impactos?
Se a China não fazia parte do círculo dos 10 principais parceiros económicos de Angola, não era um grande investidor, não era um grande parceiro comercial, não era um grande parceiro de cooperação económica. E hoje em dia está entre os 3 primeiros. Ultrapassou vários países nestes últimos 10 anos. E uma desaceleração no relacionamento entre os dois países implicaria também uma redefinição em termos de parcerias económicas angolanas.
Professora Ana Cristina Alves, e que outros parceiros Angola poderia ou deveria procurar?
São parceiros com quem Angola tem vindo a ter um comércio mais consolidado ao longo dos últimos anos, também no âmbito da exportação de petróleo. Isto é, são outros países asiáticos, nomeadamente a Índia. Os Estados Unidos, que foram até 2007 o maior comprador de petróleo angolano, é, digamos, uma carta fora do baralho agora com as descobertas de petróleo e de shale gas na América.
Para finalizar a nossa conversa, gostaria de saber quais são as suas expectativas para o relacionamento entre China e África para os próximos anos.
Penso que iremos assistir nos próximos anos a um intensificar do investimento chinês em África. até agora tem sido muito por via destas construtoras, que são construtoras estatais da China, nos próximos anos veremos também a entrada de investimento privado da China.
Foi Ana Cristina Alves, pesquisadora da Universidade Tecnológica Nanyang, na Singapura. A entrevista foi conduzida por Cristiane Vieira Teixeira.
DW Deutsche Welle.
Esta terça-feira, o Egito vai a votos pelo segundo e último dia para escolher um novo presidente. À noite deverão ser conhecidos os primeiros resultados, mas não se esperam grandes surpresas. O ex-chefe militar egípcio Abdel Fattah al-Sisi é apontado como o grande favorito nestas presidenciais. Al-Sisi foi o principal responsável pela deposição do ex-presidente egípcio Mohamed Morsi em julho passado. Marco Sumank, repórter da DW no Cairo, contou-nos que no bairro de Garden City, na capital egípcia, dezenas de mulheres já faziam fila na segunda-feira de manhã, meia hora antes das urnas abrirem. Muitas tinham nas mãos bandeiras do Egito. Algumas chegaram a pintar na cara as cores nacionais, vermelho, branco e preto. As eleitoras disseram que foram votar por amor ao país. A preferência era clara, Abdel Fattah al-Sisi. Manal, diretora de uma escola, dizia: Al-Sisi é o homem certo, ele não fala, ele trabalha. É isso que precisamos. Precisamos de um governo que trabalhe e não diga apenas que vai trabalhar. Aqui as palavras são doces em relação a Al-Sisi, mas amargas em relação à Irmandade Muçulmana de Mohamed Morsi e aos supostos ajudantes da organização, entretanto classificada como grupo terrorista pelas novas autoridades egípcias. Disse uma eleitora: pedimos ao exército para intervir e foi isso que Al-Sisi fez. Ele colocou-se do lado do povo. Ao contrário do que vocês, imprensa, dizem, isto aqui não é nenhum golpe militar, mas uma luta contra o terrorismo. Na Assembleia de Voto, quatro observadores eleitorais de uma organização não-governamental americana dão a entender que foi difícil conseguir uma autorização para estar ali. Pela mesma razão, na semana passada, os 150 observadores da União Europeia quase tiveram de cancelar a missão, mas à última hora as autoridades egípcias deram-lhes luz verde. Num outro bairro do Cairo, há cartazes do candidato presidencial Al-Sisi, parede sim, parede não. Num cartaz, com uma fotografia de soldados, está escrito: vá votar, nós protegemo-lo. Um jovem, dono de um café, diz que o exército é a única instituição egípcia em que confia. Sobre as perspectivas em relação ao ex-chefe militar Al-Sisi, afirmou o jovem: esperamos que ele nos leve a sério. Ele tem de tratar do sistema de saúde e da segurança. Tem de dar empregos às pessoas, sobretudo aos jovens. Não desistiremos de expor as nossas exigências. Antes das eleições, a Irmandade Muçulmana pediu um boicote e anunciou protestos. Mas o forte aparato de segurança nas ruas demove os manifestantes. Num subúrbio do Cairo, as forças de segurança travaram um protesto de islamistas com gás lacrimogéneo. Nestas presidenciais, em que Al-Sisi é apontado como o grande favorito, Hamdine Sabahi, o único adversário do ex-chefe militar egípcio, parece ficar na sombra. O político de esquerda é visto como a voz da geração mais jovem, mas, como disse um estudante que não quis que o seu nome fosse revelado: tenho medo de partilhar as minhas opiniões políticas. Hoje em dia, quem não concorda com a maioria é preso, condenado ou morto. A campanha de Sabahi já denunciou o que disse serem sérias violações da lei eleitoral. Segundo a campanha, foi, por exemplo, negada a entrada a várias pessoas em assembleias de voto. Quem quer aceder à internet precisa de uma rede fixa ou móvel. Ou então pode fazê-lo via satélite. Aceder à internet por satélite é algo indicado para quem vive e trabalha em regiões afastadas dos grandes centros, em países em vias de desenvolvimento, por exemplo. António Cascais fala-nos das últimas novidades na área da internet. Patente-se ao público numa feira internacional na capital alemã, Berlim.
Patrick Lewis é representante da firma Telespazio Vega, uma das empresas representadas na Feira de Berlim. Ele mostra-nos como é fácil hoje em dia aceder à internet via satélite. Patrick Lewis apetrechou um automóvel com toda a técnica necessária. um pequeno receptor e uma antena, uma pequena caixa colada no telhado do carro. Patrick Lewis abre a mala do carro e explica. Na mala vemos dois pequenos aparelhos, uma unidade de controlo para a antena colocada no telhado do carro e um modem de satélite que coloca em ação a via de emissão e recepção do sinal da internet. O manuseamento é facílimo, explica Patrick Lewis. Existem apenas dois botões para o utilizador. Carregando um deles significa procura o satélite. Carregando o outro botão significa retroceda ao ponto de partida. Até eu, que sou vendedor e nada tenho a ver com técnicos, sou capaz de lidar com este aparelho sem qualquer problema. Patrick Lewis carrega no primeiro botão. A caixinha colocada no telhado do carro abre-se. E sai automaticamente uma pequena parabólica de recepção do sinal da internet. A antena contém um sensor GPS, um compasso e um dispositivo que sabe sempre com exatidão em que ângulo referente ao satélite se encontra o carro. São estas as informações necessárias para que o acesso ao satélite possa ser medido permanentemente com exatidão milimétrica. 2 minutos, o máximo, demora o acesso à rede de internet via satélite. Assim é mais rápido do que com um computador portátil. A velocidade é também considerável. 20 megabit por segundo para downloads e 6 megabit em caso de upload. A impressão é impecável, comparável a um cabo VDSL com capacidade de 25 mil kilobit por segundo. Os usuários dispõem de capacidade suficiente para todas as suas aplicações. Até é possível baixar e ver filmes em formato HD sem problemas. A internet via satélite não é muito cara. Para além da compra e da montagem do dispositivo, os clientes podem aceder à internet por cerca de 60 euros por mês. Há que dizer também que nem todos precisam do dispositivo descrito montado no telhado do automóvel. Numa casa, basta instalar uma parabólica fixa comparável às parabólicas para a recepção do sinal de TV por satélite. Isso significa que agora já se conseguem excelentes resultados de recepção com antenas muito pequenas. Internet via satélite é, hoje em dia, uma alternativa ao acesso via cabo ou rede móvel. António Cascais, DW Bonn.
DW Cultura.
África Mostra-se. É um evento onde são exibidos alguns dos mais emblemáticos filmes da história do cinema africano. A iniciativa quer também dar a conhecer ao público outras facetas da riqueza cultural do continente africano. A África Mostra-se, até domingo, em Lisboa. O nosso correspondente João Carlos passou por lá.
O músico português João Pires e convidados abriram o festival na última sexta-feira no Beleza, com um concerto de fusão entre os ritmos portugueses e cabo-verdianos. E na Cinemateca Portuguesa aconteceu a estreia em cinema com o clássico Helene. Assim começou a África Mostra-se, uma mostra de cinema e cultura africana que, segundo a organização, visa promover as várias culturas africanas com o objetivo de incentivar uma reflexão sobre as imagens construídas em torno de África. Em vários pontos da cidade de Lisboa, decorre um conjunto de atividades que permitem mostrar obra e artistas africanos, respeitando a diversidade cultural do continente. O interesse não é apenas exótico, como explica um dos promotores do evento, Eduardo Cunha.
Com o passar dos anos e o desenvolvimento também de alguns países africanos, sentimos que existem artistas emergentes que precisam de ter voz e precisam até de encontrar um espaço também de divulgação fora dos seus países.
Como o cinema é o prato forte, mostra-se um pouco do melhor que se faz em África, abrangendo a história da cinematografia africana. É uma forma de contrariar a sua marginalização, não por falta de qualidade, mas, sobretudo, por dificuldades impostas pelos circuitos de distribuição, diz Isabel Mendes, uma das programadoras do festival.
Quando se fala de cinema africano, africano fala-se de uma tradição oral muito maior, não é? Falamos dos griots na África Ocidental, falamos de outras coisas, talvez pensamos nos coros do Soweto na África do Sul e não pensamos tanto na cultura cinematográfica, de ver-nos a nós no grande ecrã. E acho que a mais-valia que existe com este festival é isso, é que tem esse lado de nos vermos a nós representados, como dizia, Lisboa tem uma multitude de Áfricas dentro dela, mas muito poucas delas conseguem rever-se, não é, nos mídia.
No sábado foram exibidos no Jardim do Instituto Alemão de Lisboa dois filmes, Sodik e Adopted. O Instituto Alemão associou-se ao projeto pela segunda vez por considerar importante divulgar África, fazendo a ponte entre os continentes europeu e africano, afirma Cláudia Andrava, também responsável pelo Departamento Cultural. Para ela, quanto mais soubermos uns dos outros, melhor nos entendemos. Debate, exposições, gastronomia, música e dança completam o ingrediente deste evento, que prossegue na quinta-feira com outros filmes. No dia 30, tem lugar uma mesa redonda sobre diásporas africanas e o associativismo. O Instituto Alemão acolhe outras iniciativas, segundo nos dá conta Isabel Lopes, do Sector Cultural.
No dia 31 vamos associar-nos à celebração do Dia da África. Vamos ter aqui entre as 11 e 1 hora a Bleia dos Boraka Sound System a dar um workshop de dança, especificamente de Kuduro. Depois da parte da tarde vamos ter curtas metragens no nosso jardim com petiscos africanos e vamos terminar a noite com duas ficções, Nairobi Half-Life e Of Good Report, um filme considerado um filme noir moderno.
Neste último domingo, Dia de África, é de destacar a homenagem feita no Beleza ao músico e compositor guinense Tony Osvaldo, 61 anos, fundador do grupo Fórmula 7 e defensor da música tradicional da Guiné-Bissau.
Modéstia à parte, muitos dos nomes sonantes da música moderna guinense interpretaram as minhas músicas. E a partir daí, é gratificante, sinto-me lisonjeado.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
Perguntávamos esta manhã, acha que devia ser criada uma comissão de verdade e reconciliação para descobrir o que se passou realmente em Angola no 27 de maio de 1977? O meu colega Márcio Pessoa esteve a acompanhar as mensagens que recebemos. Márcio, muito bom dia.
Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes. Infelizmente, nos países africanos que antes viveram a colonização e agora vivem sob regimes ditatoriais, as verdades só vêm após a queda desses regimes. Uma comissão de nada valeria, porque seria constituída por fantoches e vassalos do poder, sem trazer verdade nenhuma, senão conclusões manipuladas. É o Amanda e o Amós. Mensagem rara, mensagem pelo nosso... e-mail?
Exatamente, recebemos pelo nosso e-mail.
Osumani Augusto da Beira diz que na política de Angola e Moçambique mata-se e tortura-se em nome da defesa do povo. Ele faz um paralelo com o que está acontecendo atualmente em Moçambique. O líder da RENAMO, Afonso de Lacama, mandou cessar fogo e o governo ataca. Quando a RENAMO responde, eles dizem que a RENAMO atacou. O Aidil de Quelimane acha que toda a história de África é forjada. Neste caso, se fosse criada uma comissão para descobrir a verdade, muitos líderes iriam afundar. Ele é a favor de uma reconciliação para unir as partes. O Paito Oliveira, da Beira, acha que devia se criar a comissão para esclarecer o povo sobre o que exatamente aconteceu. É o mesmo que deve ser feito aqui em Moçambique. Ele é moçambicano. Queremos a verdade. Chega de mentiras, diz o Paito. Senito Kadango, de Quelimane, acha que deveria ser criada uma comissão para o esclarecimento do sucedido. Caso se prove que foi uma matança sem as alegadas causas evocadas, os autores devem ser responsabilizados e as famílias indenizadas. Numanuani faz um protesto aqui sobre a política de Angola e Moçambique, mas preferimos não reproduzir aqui no ar, nem mesmo no Facebook. Calma, Numan. Shelton Muzila acha que nada será descoberto porque há muita gente grande atrás disso. Criar uma comissão seria gastar e encher os bolsos dos mesmos. Ouvinte que se identifica como Damo do Ouro de Maputo diz que enquanto o MPLA, assim como a Frelimo, estiver no poder, jamais o povo vai viver liberdade. Os assassinatos macabros de gente honesta vão continuar sempre que o povo pedir explicações será manipulado. Paulo Kadango, de Quelimane, acha que se o caso cair sobre homens do partido no poder, com certeza nada vai se esclarecer. acontecer. Ele cita os casos de mortes de personalidades moçambicanas e diz que não tem uma história real para elas. Guilherme.
Muito obrigado, Márcio, e a todos os que enviaram os seus comentários. Fica por aqui esta emissão em português. Espero que tenham um bom dia.